SBS Radio.
Rui Severino está em Wuhan, a cidade chinesa considerada o epicentro do coronavírus, onde foram reportados os primeiros casos. Rui é português e, ao contrário de milhões de estrangeiros que estão tentando sair da cidade, ele decidiu por ficar. Oi, Rui, tudo bem?
Bem, muito obrigado.
Fala pra gente onde você mora em Wuhan e por que decidiu ficar.
Portanto, eu cheguei a Wuhan, eu tenho estado em Wuhan já há 5, 6 meses, mas fui de volta a Melbourne para passar as férias de Natal com os meus filhos. Regressei a Wuhan no dia 15 de janeiro e, passado uns dias, os alarmes soaram e que este problema tornou-se um problema que todos nós sabemos neste momento.
Né? A gente está ouvindo aí um som de fundo, são os seus cavalos? Você tem alguns cavalos aí, estábulos?
Sim, eu sou treinador de cavalos de corrida e eu trabalho para uma empresa chinesa e aqui onde eu estou é um centro de treinos. Eu tenho 30 cavalos, tenho 8 empregados e neste centro de treino existem 500 cavalos, existem quase 100 pessoas que diariamente têm que vir aqui cuidar dos cavalos e tratá-los e treiná-los e montá-los, de maneira que nós estamos numa situação mais privilegiada, porque estamos a 20 minutos do centro da cidade. Continuamos com as mesmas regras de restrição de movimento, mas ainda podemos vir de casa para o centro de treinos, que é só uma curta viagem, 5 minutos de carro. De maneira que, por enquanto, aqui nesta vila, ainda não foi proibido a circulação de automóvel. Mas no centro da cidade, a circulação de automóvel já foi completamente proibida.
A circulação de automóveis e de transporte público também, né?
Corretamente. Os transportes públicos, qualquer circulação de veículos é proibida, a não ser mediante uma autorização especial.
No Facebook, Rui, você fala mais uma vez que se sente mais seguro em estar aí em Wuhan do que em qualquer outra parte da China?
Em qualquer parte da China ou em qualquer parte do mundo, para lhe dizer a verdade. Eu vou lhe explicar porquê. É que onde eu estou neste momento, mais uma vez eu digo que estou numa zona um pouco privilegiada, e nós sentimos seguros porque o controlo é grande. Todos os dias tem que tirar a temperatura, somos desinfetados, as mediações do centro de treinos são constantemente desinfetadas. Quer dizer, o pessoal que trabalha aqui não tem contacto com ninguém que está na cidade, aqui ninguém, não entram estranhos, portanto, quem está aqui, está aqui. E neste momento não houve nenhum caso de ninguém ter ficado doente ou mal disposto, e todos nós somos monitorizados diariamente, o que me dá uma certa segurança e consigo manter a calma. Mas claro, ouvindo os peritos na matéria, eu penso que as próximas 2 semanas vão ser determinantes para como é que este vírus vai... O que é que vai acontecer, não é?
Descreve para a gente um pouco a cidade ou aí onde você está. Como é que está a situação
aí? A situação está calma, mas é uma situação um pouco angustiante, porque as pessoas estão um pouco angustiantes em relação ao futuro. Mas, no entanto, quer dizer, está tudo fechado, não é? A maior parte das coisas estão fechadas, as pessoas estão restritas a estarem em casa, só saem quando mesmo para ir comprar produtos de primeira necessidade. No entanto, há uma boa resposta da parte da população em relação às medidas tomadas pelo governo, que foi de tentar conter este vírus em restringir o movimento das pessoas.
A população, no princípio, se mostrou frustrada e até com raiva. Você acredita que o governo demorou muito para informar sobre o que estava acontecendo? Ou demorou para agir?
Eu penso que, em parte, sim, mas também eu estou convencido que eles, no início, não tinham meios de poder analisar, identificar e talvez, digamos, ter uma conclusão mais certa e correta do que realmente estava a passar, não é? O que a Luciana disse é verdade, houve muita gente que realmente mostrou uma certa raiva e as opiniões estão um pouco divididas, mas principalmente também devido à grande diferença de notícias que nós temos. Quer dizer, nós temos as notícias oficiais na televisão e na rádio e nos jornais e também através de apps no telefone, mas também existe informação de que noutros locais fora da cidade de Wuhan a situação está bastante mais complicada e realmente os dados podem não ser tão poucos como o governo está a dar.
E o vírus, a sua cidade, como eu disse no início, é considerada o epicentro, porque o vírus teria surgido do mercado de peixes, aí do centro de Wuhan?
Não é um mercado de peixe, é um mercado de venda de animais selvagens. Neste momento, foi esse o epicentro, foi aí que descobriram o vírus. É um mercado onde vende animais selvagens, todo e qualquer tipo de animal que possa imaginar, lá vendiam. Neste momento a China já baniu todo e qualquer comércio de animais selvagens em toda a China, mas claro, capaz de catar, não
é? E esses animais eram para o consumo também, né? Para as pessoas comerem. Tem um vídeo que você mesmo colocou, que é de uma pessoa tomando uma sopa,
Exatamente.
Sopa de morcego.
Esses animais eram para consumo. E já anunciaram que a origem deste vírus penso que veio mesmo de um tipo de morcego.
Como é que está o seu dia a dia? Você vai trabalhar todo dia, vai de carro, né? Como você explicou, vocês ainda podem dirigir aí, né? Ainda tem essa permissão?
Sim, a nossa empresa tem um motorista, que nós somos 8 pessoas que vivem fora, o resto do pessoal vive todo dentro do centro de treinos, mas 8 de nós vivemos lá fora, vivemos todos uns perto dos outros, no mesmo condomínio, e pronto, e vimos para o trabalho, andamos todo dia de máscara. Quando nós estamos aqui, estamos em casa, e ficamos em casa.
As máscaras que você usa são máscaras especiais, ou são essas máscaras de farmácia? Como é que é?
São máscaras o que eles chamam de marcas cirúrgicas, não é? Que máscaras de proteção, e sim, são máscaras que se compram na farmácia, fornecidas pelos serviços de saúde.
E você troca elas?
Trocamos todos os dias. Uma vez tirada a máscara, por exemplo, nós até usamos uma, por exemplo, como nós fazemos 2 turnos, uso uma de manhã e uso uma à tarde.
E por que você trabalha com os cavalos? Vocês estão preocupados com a saúde aí dos animais?
Os animais estão bem de saúde, porque os animais estão bem de saúde, eles são animais bem cuidados, são constantemente acompanhados ao longo do ano por nós e pelos veterinários, portanto os cavalos estão bem de saúde e não têm contacto com o exterior, de maneira que neste momento, e também não vivem lá fora, vivem em, como se diz no Brasil, em cocheiras, não é? De maneira que não há, e em cima como está inverno e é muito frio, não há perigo dos animais serem mordidos por um morcego, ou não há esse problema.
E você conhece alguma pessoa que foi infectada?
Não conheço, não. Não conheço. Sinceramente, não conheço.
Rui, você também está tentando auxiliar a Embaixada de Portugal. Está tentando contar quantos portugueses vivem em Wuhan. Você já chegou a um número?
Sim, sim. Neste momento são 15. Nós temos um grupo de portugueses que vivem em Wuhan, que estamos numa aplicação do telefone chamada WeChat. E a Embaixada tem estado em contato connosco diariamente e realmente a Embaixada de Portugal, assim como outras embaixadas, já desenvolveram esforços com as autoridades chinesas para poderem evacuar os seus cidadãos. No entanto, não é uma operação fácil, visto que envolve muitas autorizações, envolve muitos aspectos em termos de quarentena e tudo, e ver como é que toda esta operação se vai desenvolver. Mas que há essa vontade, existe. A Embaixada de Portugal estão só a fazer tipo os últimos acordos com as autoridades chinesas e ver como é que em termos logísticos vão desenvolver a operação de evacuação.
Você acredita que esses 14 portugueses que vivem aí, todos querem sair da cidade?
Vivem 15, eu inclusivamente. Eu sou o único que decidi ficar, mas eu compreendo perfeitamente a posição dos outros cidadãos portugueses, porque eles vivem no centro da cidade, e 2, a maior parte deles têm os seus postos de trabalho suspensos neste momento, porque não estão a trabalhar, não é? E de maneira que devem, com certeza, sentir-se um pouco angustiantes e ansiosos por ir para casa.
Eles devem estar confinados nas suas casas e apartamentos. E, Rui, a gente conversa hoje, todo dia esses números mudam, mas hoje nós temos os números estatísticos que 212 pessoas já morreram. Cerca de 4 mil pessoas foram infectadas só na China e casos foram confirmados em 13 países, inclusive aqui na Austrália. Na Alemanha, foi confirmado hoje o primeiro caso de transmissão entre humanos fora da Ásia. E mais de 100 mil pessoas poderiam estar infectadas em todo o mundo. Esses números não te assustam? Como é que você processa essas notícias, você e seus amigos, todos os dias aí?
Nós sabemos que a China, em 2003, cometeu um grande erro perante o mundo, que foi ocultar os números do outro vírus, da propagação do outro vírus, do SARS. Ora bem, isso já está muito presente na mente de muita gente, principalmente as pessoas que vivem lá fora. No entanto, eu não tenho motivos para duvidar dos números sobre a cidade de Wuhan. No entanto, há informação que chega de outros locais, de outras províncias, que não são também daqui da província de Hubei, mas não dentro da cidade de Wuhan, em que a situação não está boa e que o governo não está a dar uma informação clara realmente sobre esses possíveis números. Se realmente são 100 mil infectados ou se não são, eu não sei. Agora, há uma coisa que eu sei, é que este vírus é realmente bastante perigoso. Eu tenho ouvido muitos peritos falar na televisão de vários países do mundo, e porque é um vírus que pode infectar durante o seu período de incubação. E o seu período de incubação pode demorar até 2 semanas sem revelar qualquer tipo de sintomas. De maneira que uma pessoa pode não estar doente, pode pensar que está ótima, pode estar a portar o vírus, não é? Ser portador do vírus e estar a infectar outros. Eu estou convencido que as próximas 2 semanas vão ser determinantes, porque é o tal período de incubação que falam deste vírus, e eu acho que o mundo vai poder ter uma ideia melhor qual é o percurso que este vírus está a tomar. No entanto, eu também acho que a maior parte dos países ainda não estão a dar, talvez, a importância que esta situação talvez merecia. E eu penso que mais informação e mais educação às pessoas e mais alguns cuidados deviam ser tomados de imediato.
Outra coisa que foi bastante reportada foi o Ano Novo Chinês, né, a maior celebração da China, onde bilhões de pessoas se movimentam, né, e esperam por esse dia. Como é que você passou o Ano Novo aí?
Passei o Ano Novo Chinês em casa, sozinho. E acho que toda a gente, também não houve celebrações aqui na China. E isso é que é o grande problema, é que antes destes alarmes terem soado sobre o coronavírus, como você disse muito bem, milhões de pessoas que saíram da China para todo o mundo, de férias, e outros regressaram, e mesmo dentro da China, é um movimento enorme. E ainda não houve o regresso, porque quando houver o regresso, isto, eu ainda ontem falaram em reportagens na televisão, aí é que será, é que os números poderão ser muito mais elevados do que o que são.
Quando as pessoas voltarem das suas férias do Ano Novo Chinês.
Exatamente, porque isso implica, mais uma vez, o tal movimento de milhões de pessoas para trás e para a frente, e com certeza o risco de contágio, não é?
Uma última curiosidade, você que vive com poucas pessoas ao seu redor, você, quando ouve uma tosse, um espirro, você fica preocupado, você fica meio paranoico, assim, que alguém que você conhece pode ter contraído o vírus?
Para lhe dizer a verdade, e estou a dizer a pura verdade, passou agora aqui um colega a tossir, mas isto é porque estão menos 1 grau negativos. As pessoas ficam preocupadas, mas não há neste momento nenhum caso de alguém com, digamos, com uma tosse constante ou febre. Houve um caso de um indivíduo que ficou constipado há 2 semanas. Ele ficou em casa de quarentena, acompanhado de um médico, ficou melhor e já está de regresso ao trabalho, porque foi uma constipação normal. Nós andamos todos de máscara, pessoas têm cuidado e toda a gente está bem informada e sabe que se estiver menos bem disposto, obviamente tem que reportar. A lei na China neste momento obriga uma pessoa a não poder ocultar qualquer má disposição ou qualquer, digamos, alguma mudança na sua saúde.
E só para a gente terminar, Rui, na sua página também tem muita gente falando com você e comentando. Quais mensagens você tem recebido?
Recebo, e principalmente os amigos mais chegados e alguns familiares, nomeadamente a minha irmã, que estão ansiosos que eu saia, mas também porque não conseguem compreender talvez a situação onde eu estou e as razões pelas quais me levam a cá ficar. Eu tenho uma equipa, eu sou treinador de animais e obviamente são muito chegados a mim e eu chegado a eles e não os posso abandonar assim, não é? Se eu os abandonasse, então, quer dizer, ficam aqui os empregados e os animais sozinhos, não, eu acho que não seria, quer dizer, nem faz parte da minha personalidade, mas é uma grande, eu fico muito agradecido e dá-me uma grande força todas as mensagens de apoio, que são muito maiores que as outras. Mas as outras dizem que eu devia sair já e para eu me ir embora e não sei o que mais, que não vale a pena o risco que eu estou a tomar. Mas neste momento, eu e todos que vivem aqui, estamos ainda num período, digamos assim, toda a gente que vive na China está num período de quarentena, não é? Pessoal, porque eu também posso ser portador do vírus e não saber, não é? Só daqui a uma semana, que é mais ou menos o período de incubação do vírus, é que vamos saber quem está salvo, quem não está. Sinto-me mais seguro aqui porque fora da China não há ainda o controle que eu penso que devia haver. Há casos que estão a ser identificados, esses casos são levados para ser tratados e as pessoas são postas em isolamento. Então, mas e os outros? E toda a gente, por exemplo, todos os chineses que viajaram para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Europa, durante este último mês, e o contacto com quem eles tiveram, portanto, o possível risco e contágio que tenha acontecido é muito, muito elevado. É que só na China, a gente vê os números e diz, na China os casos são enormes. Pois os casos são enormes na China porque estão a identificá-los, porque estão a controlá-los, não é?
Sim.
Estão a puseram as pessoas em quarentena. Mas em mais lado nenhum do mundo, puseram, a não ser nos Estados Unidos, acho que os Estados Unidos estão a ser bastante rigorosos também, mas de resto ainda não puseram mais ninguém em quarentena, nomeadamente na Austrália, onde chegam dezenas de voos diários da China. Portanto, enfim, é complicado. Eu às vezes temo um bocado sobre os meus filhos, mas como eu disse há bocado, como ainda não houve transmissão de pessoa para pessoa fora da China, dá-me uma certa paz, digamos assim.
Você acredita que esse vírus é possível um controle, o desenvolvimento de uma vacina? O que você espera?
Pelo que eu tenho ouvido nas reportagens e entrevistas aos peritos na matéria, a vacina está a ser desenvolvida. No entanto, uma vacina demora tempo, é capaz de demorar meses para poderem fazer os testes de eficácia e outros tipos de testes. De maneira que encontrar uma vacina não vai acontecer em uma semana ou num mês. Isso é a primeira coisa. Segundo, o vírus está em estado a mudar. De qualquer das formas, o vírus é composto por 3 genes. E já percebi que, mesmo que um gene mude, não é muito, o vírus não vão ser os 3 genes a mudar. É capaz de ser um gene a mudar. De maneira que a identificação do vírus vai ser o tempo possível. Eu estou esperançoso, e por isso aqui decidi ficar, que aqui na China estou esperançoso. Onde eu estou, a situação já está controlada, ou está a ficar cada vez mais controlada. Fora de onde eu estou, onde ainda não há a mesma quarentena como há em Wuhan, e fora da China, onde ainda menos há, aí eu estou um bocado preocupado, para lhe dizer a verdade. Por isso lhe disse que a próxima semana ou duas vão ser muito importantes para ver como isto tudo se vai desenvolver.
Rui Severino, muito obrigada. Você que mora falando aí com a SBS em português de Wuhan, na China, o epicentro dos primeiros casos de contágio do coronavírus. Muito obrigada pela sua participação e por nos dar as informações de quem está aí, né, em primeira mão.
De nada, o prazer é todo meu. Eu só queria dizer mais uma coisa, é que é preciso ter atenção às notícias que saem nas redes sociais. Quase todas as que eu vi são um pouco exageradas, mas no entanto, quem saberá, não é? Também não posso jurar, não é?
Só mais uma última pergunta. Nessas épocas de crise, muito se fala assim que o pior e o melhor do ser humano vem à tona. Você viu algum exemplo disso? Alguma ação de uma pessoa cuidando da outra ou não?
Como é que... Diariamente. Eu vejo e ouço e sei de, diariamente casos do que acabou de me falar. Basta de olho, por exemplo, as pessoas abrirem as casas, as portas da casa umas das outras, porque há pessoas que estão sozinhas e que se sentem bem e preferem estar em companhia de um amigo e o outro amigo abrir as portas da casa e vem para a minha casa e ficamos juntos. E há outras pessoas que não têm comida em casa e outras que fornecem. Portanto, sim, tenho visto esse tipo de casos, tenho. Mesmo aqui na China.
Perfeito, então. Muito obrigada, Rui.
Prazer é todo meu.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.